Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as práticas de uma clínica cat-friendly. O que são as clínicas cat-friendly? Quais são os benefícios delas para os gatos e tutores? E o que é o selo Cat-Friendly Practice? Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o universo felino. E para falar sobre isso, nós voltamos com ele, nosso convidado muito querido, Dr. Alexandre Daniel, e também com a Pri, que é minha companheira médica veterinária aqui da Royal Canin, para a gente conversar. Tudo bom, Dr. Alexandre?
Olá, Tchulin, tudo bem? Prazer estar novamente com vocês aqui falando dessa temática que particularmente é uma das minhas queridas, né? Falar de clínicas cat-friendly e do programa Cat-Friendly Practice.
Para mim se tornou também assim um super tema, uma super pauta. E doutor Alexandre, para quem não te conhece, está chegando só nesse episódio porque ficou curioso com o tema, eu gostaria muito que você se apresentasse.
Ai, sabe, eu sou um pouco avesso às essas apresentações, quando as pessoas pedem que eu me apresente, normalmente eu falo, eu sou um veterinário que gosta bastante de gato, e para mim tá tranquilo, tá suficiente.
Olha, se você for dar uma pesquisinha mais aprofundada, você vai saber que o Dr. Alexandre é um pouquinho mais do que ele fala dessa forma. Dr. Alexandre é diplomada pela American Board of Veterinary Practitioners, ABVP dos Estados Unidos, e o título dele é de Especialista em Medicina Felina. Existem cerca de 100 veterinários no mundo com esta mesma especialização, e o Dr. Alexandre é o representante latino-americano. E isso reflete todo empenho e dedicação em manter, né, os conceitos mais atuais dentro do panorama mundial da medicina felina aplicada na clínica Gatos. Se você ficou curioso, é Gatos com dois T's, e é lá que você encontra o Dr. Alexandre e uma clínica cat-friendly incrível, e que eu posso falar, tá aqui na condição de tutora, que já foi lá. Falei tudo certinho, doutor Alexandre?
Falou sim, Tchulin, falou. Obrigado pela apresentação.
Tá vendo? Tá vendo, Priscila, nossos convidados? Assim, querendo esconder o ouro aqui no começo do nosso programa?
Nosso convidado de honra, nosso embaixador Cat Friendly Practice aqui no Brasil. Muito bom estar com você, Tchulin, e com o doutor Alexandre aqui hoje.
Falando, né, então, sobre o que é, e aí eu posso falar da minha experiência como tutora, que foi na clínica, e percebi ali nos pequenos detalhes em toda a conversa que eu tive com o doutor Alexandre, qual é a diferença real de uma clínica cat-friendly. Mas eu vou trazer aqui alguns dados para a gente falar sobre essa questão do tutor, né, das clínicas, e que nem sempre nós, os tutores, estamos indo na clínica. E é muito importante que Royal Canin levanta essa discussão, que tem o doutor Alexandre para tirar todas as nossas dúvidas aqui e fazer com que a visita seja uma rotina na vida de tutores e gatinhos. Vamos lá às curiosidades. Atualmente, existem um pouco mais de 1.200 clínicas cat-friendly reconhecidas na América do Norte e do Sul. Hoje, no Brasil, apenas 27 clínicas contam com o selo Cat Friendly Practice, e a pesquisa da Royal Canin revela que 66% dos tutores de gatos agendariam consulta com mais frequência se a experiência na clínica fosse mais agradável para o animal. 31% desses respondentes da pesquisa disseram ficar tensos ao planejar uma visita ao veterinário, e 22% dos gateiros adiaram uma visita para evitar o estresse do seu gato. 70% dos tutores de gatos acreditam que um médico veterinário deveria minimizar o estresse do gato nas consultas. E aí, doutor Alexandre, eu queria começar aí o papo com você, né, olhando para esses dados. Então, há sim uma necessidade do tutor se sentir mais acolhido na clínica, do tutor preservar, né, o gato, né, deixa de fazer a consulta, né, que é algo aí que é tão importante na medicina preventiva para o gatinho, mas deixa de fazer a consulta por causa daquele momento de estresse que pode gerar no gato. E eu queria que você comentasse um pouco o que muda quando uma clínica é cat-friendly e como acaba eu, na minha experiência de tutora que visitou a sua clínica, posso falar que de todas essas questões que foram levantadas aqui na pesquisa, o manejo numa clínica cat-friendly já derruba essas questões. E aí eu queria ouvir de você, né, que pode falar pra gente, né, qual é a diferença e como surgiu esse selo, né? Como que ele se tornou, assim, esse selo e o que precisa ser e ter para ser uma verdadeira clínica cat-friendly.
Eu acho legal a gente falar pelo começo, trazer a perspectiva histórica da questão do cat-friendly practice, né? Isso começou nos Estados Unidos, entre 96 e 2006, nos Estados Unidos, eles tiveram um aumento da população de gatos de mais ou menos 25 milhões de animais em 10 anos. Eles conseguiram crescer em 10 anos o número de gatos, mais do que a gente tem no Brasil inteiro estimado. Só que eles cresceram 25% da sua população e eles não tiveram o mesmo crescimento populacional dentro das clínicas. Ou seja, eles não tiveram um aumento de cerca de 20 a 25% do número de gatos atendidos nas clínicas e hospitais dos Estados Unidos. Eles falaram, tem alguma coisa errada, né? Porque o número aumentou muito, mas esses gatos não estão chegando até a gente. O que será que está acontecendo? Aí a Associação Americana de Medicina Felina, junto com outras instituições, organizaram aí uma pesquisa de mercado gigantesca, considerada uma das maiores pesquisas de mercado que já existiu, que trazia a opinião dos donos de gatos, dos veterinários, né, e da indústria sobre o porquê que isso podia estar acontecendo. E os dados que foram trazidos frente à perspectiva e à ótica do dono do gato deixaram todo mundo alarmado, porque os donos de gato não estavam indo às clínicas por experiências pregressas, traumáticas, eles não estavam indo às clínicas por estresse, pela dificuldade em colocar o gato na caixa de transporte. Só que aí você traz, por exemplo, o assunto da caixa de transporte. Nossa, a causa mais comum de desistência do dono de gato nessa pesquisa em levar o gato ao veterinário é o estresse da caixa. Qual percentual de veterinários conversam sobre a caixa de transporte com os seus clientes? Baixíssimo. Então isso trouxe esses dados alarmantes que o veterinário estava pecando muito em relação a trazer um ambiente amigável para o gato, a tratá-lo de maneira respeitosa, a evitar tudo que for excessivo na vida do gato, porque ele vai ficar traumatizado e o cliente também. E isso fez com que a Associação Americana pegasse todos esses dados e essas reclamações do mercado e transformasse isso num programa de melhorias. Então, um programa que melhoraria os ambientes para os gatos, um programa que melhoraria a arquitetura das clínicas para gatos e que melhoraria as equipes voltadas para gatos. E para você ter uma equipe que entenda como um gato funciona, você precisa entender o que é um gato. Entender a característica de comportamento, de evolução, porque tudo isso tem influência em como a gente vai, como você mesmo disse, pequenos pontos que a gente vai somando e viram um pontão, né? A gente vai somando pequenas atitudes que no final a gente percebe a diferença que faz na vida do gato. Isso significa olhar a coisa pela perspectiva do gato, olhar tudo pelos olhos do gato. E isso criou-se, criou-se o programa Cat Friendly Practice, que é um programa patenteado da Associação Americana de Medicina Felina que visa essa implementação de melhorias. A Associação Americana de Medicina Felina, junto com a Sociedade Internacional de Medicina Felina, bolaram esse conceito. E na Europa, quem norteia a certificação é a Sociedade Internacional de Medicina Felina. No eixo América Norte-Sul é a Associação Americana de Medicina Felina. Né? E é algo que foi, isso vai ter aí, tem mais ou menos 10 anos, 9, 10 anos de vida, né? O programa é um programa recente ainda, mas que desde o início da criação dele eu achava realmente que o reflexo que existia nos Estados Unidos é o mesmo que a gente tem aqui, né? Tanto que a Royal Canin, num futuro, ela fez uma pesquisa e os dados foram muito parecidos com os dados de pesquisa do mercado americano, né? E eu sempre bati muito na tecla de que era importante a gente trazer isso. Tanto que a minha clínica foi a primeira da América do Sul a ser certificada, né, pelo programa, e eu abracei e falei, eu preciso fazer com que não somente aqui os gatos se sintam bem, mas que os gatos se sintam bem de uma maneira geral, que a gente mude um pouco a ótica de tratamento do gato, né, de manejo da espécie, e trate com respeito. Porque a gente sabe hoje, por pesquisas de comportamento, que quanto mais trauma o gato sofre, mais ele vai piorar nas visitas futuras. Isso é uma bola de neve. E a gente precisa parar isso na raiz, né? Então eu há anos bato nessa tecla da gente melhorar a ambientação e as equipes para os gatos nas clínicas e hospitais. 6 anos atrás eu fui convidado pela Associação Americana de Medicina Felina a fazer parte do conselho de consultores do programa e 4 anos atrás eu fui convidado a integrar a direção do programa. Né? Hoje eu faço parte da direção do programa americano e eu bati muito na história da gente trazer tudo isso para o português, porque ainda a gente tem muita dificuldade com questão da língua, né? Para trazer todas essas informações veterinárias. A Royal Canin abraçou essa ideia e se tornou a patrocinadora oficial do programa no Brasil. E com isso a gente conseguiu traduzir todo o programa para o português e isso está sendo refletido já no número de clínicas que vem aumentando ano a ano. Você precisa ter uma estrutura específica onde você tem uma recepção diferenciada para o gato não estressar com o cão na recepção. A gente tem salas específicas de atendimento para o gato, com mobília, com instrumentos para uma espécie pequena e toda uma questão de manejo do comportamento da equipe. Você deve lembrar que você entrou na sala, eu parei de falar alto, comecei a falar baixo, parei de gesticular, deixei a gatinha sair no timing dela. Você não viu em nenhum momento a gente pegar pelo cangote. Isso é uma coisa que é ogerizada. A gente, assim, odeia esse tipo de manejo que, infelizmente, ainda hoje é ensinado em muitas universidades como método de contenção. Então, existe toda uma contenção e guias e diretrizes que norteiam todos os veterinários para trabalharem da mesma forma. Diretrizes de como você maneja o gato de maneira amigável, como você faz coletas de maneira amigável, tudo já traduzido pela Royal Canin. E aí fica os meus parabéns para a Pri, porque ela teve aí a paciência de ouro em fazer a tradução de todos esses consensos, junto com todo o restante do site aí como parte do patrocínio e do apoio da Royal Canin frente ao programa. Então eu fico muito feliz que hoje, 6 anos depois do que eu comecei a bater muito e entrei para participar ativamente, hoje eu vejo tudo que já mudou e a gente já tem programas sobre isso no Brasil. A gente tem a campanha do Gato no Vet, a gente tem os embaixadores disso no Brasil. Então isso está crescendo de uma forma que eu olho para trás e falo, meu Deus, como que realmente valeu a pena? Todo trabalho, todo o estresse para melhorar a ambientação dos gatos valeu. E eu sei que isso vai ecoar para sempre, né? Só vai melhorar daqui para frente. Então, tipo, aquela sensação de deu certo, Royal Canin abraçou isso com a gente e hoje eu posso dizer que a gente tem um manejo muito melhor do que a gente tinha 10 anos atrás, no geral, no gato no Brasil. Mas ainda tem muito para melhorar.
Falando sobre isso, que legal, não sabia que a Pri tinha feito parte tão ativamente de todo esse processo. Pri, parabéns! Todo dia eu descubro uma coisa nova da doutora Priscila Rizzello aqui. E Pri, eu queria, então, já que você participou disso, eu queria que você comentasse, né, como foi essa sua participação, tudo que você descobriu, mesmo depois de anos de formação e de trabalho, tudo que trouxe, né, porque pra mim tem uma sensação, né, quando eu vejo tudo que tá acontecendo aqui do meu olhar de tutora e do trabalho que a gente faz aqui para falar sobre isso, mas eu vejo como uma renovação para o olhar sobre o gato, sabe? Isso que eu acho muito legal, assim, porque com essa, né, falando sobre essas práticas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, falando sobre esse cuidado de ter uma equipe muito mais preparada para falar sobre a espécie, né, para falar sobre o gato, de entender sobre o gato, eu vejo um novo olhar, sabe? Eu vejo que dessa forma a gente pode conhecer melhor o gato. E eu acho que a informação, ela é um dos principais itens que a gente tem que ter quando decide acolher um gatinho, né? E saber que tem esse trabalho das clínicas Cat Friendly, que tem ali um especialista para te falar sobre o gato, te deixa muito munida, sabe? Eu acho isso muito legal.
Tchulin, muito bom, muito obrigada. Eu gosto muito desse assunto também. Um dos objetivos da Royal Canin é promover saúde para os gatos, e a gente faz isso através de uma nutrição baseada em ciência, mas a gente sabe que é fundamental para a gente ter gatos saudáveis que ele frequente o médico veterinário, que o tutor vá ao médico veterinário com frequência, porque a gente já falou aqui mais de uma vez que os gatos demoram para demonstrar sintomas claros de doença, então é fundamental que exista uma frequência de visitas de rotina. Justamente o que o doutor Alexandre falou, que diminui essa frequência de visitas é todo o estresse que envolve levar o gato ao médico veterinário. Isso é estressante para o gato, é estressante para o tutor. Então a gente vem através dessa causa, que é o Meu Gato no Vet, para estimular os gatos a irem ao médico veterinário, os tutores a levarem os gatos ao médico veterinário, e esse programa, Cat Friendly Practice, essas práticas que cat-friendly, elas facilitam muito, elas minimizam o estresse da visita e elas facilitam muito esses cuidados de rotina. O aumento da frequência de visitas do gato ao médico veterinário. Os tutores que têm experiências em clínicas cat-friendly, em veterinários que aplicam as práticas cat-friendly, a gente sabe que a experiência é totalmente diferente. As orientações que você recebe, você realmente cria uma relação de confiança com aquele médico veterinário, com toda aquela equipe. Você vê que a clínica é preparada e isso a gente consegue estimular os tutores a levarem os gatos ao médico veterinário, aumentar a frequência de visitas e promover a saúde. E toda essa parte da tradução, das diretrizes, dos materiais para os tutores, é uma forma da gente levar conhecimento, tanto para os médicos veterinários quanto para os tutores, e deixar esse conhecimento mais acessível, traduzindo ele para a nossa língua. E são materiais de altíssima qualidade que trazem muitas informações relevantes, tanto para os tutores quanto para os médicos veterinários.
E eu virei, assim, a testemunha da clínica Cat Friendly, porque primeiro que eu falo pra todo mundo do podcast, e todo mundo viu, né, o trabalho que a gente fez com a Pipoca, e sempre que eu tenho a oportunidade de entrar no assunto com algum gateiro, eu falo, meu, mas é muito diferente, é muito bom, e a gente ficou muito à vontade. Uma das coisas que eu gostei muito, que o doutor Alexandre falou antes da consulta: olha, a consulta não começa a hora que você passa da porta pra cá, a consulta, todo esse trabalho vai começar antes, na sua casa, falar sobre a caixa ideal, né? Falar sobre, traga uma peça de roupa sua que tá com seu cheiro para colocar na caixinha, conversa com o gato. Então, fui o caminho todo falando com a Pipoquinha, conversando, fiz a adaptação da nova caixa. Eu não conhecia a caixa Kinder Ovo, eu conheci aqui no programa, com o doutor Alexandre me contando. Lembrando, Kinder Ovo, daquele que vem duas partes de chocolate, enfim, mas tudo, né, e eu aprendi aqui, e realmente, nos meus 10 anos de tutora de gato, mais, né, porque eu tive os gatos de antes, foi a experiência menos estressante que eu já tive ao visitar uma clínica veterinária, mas sem sombra de dúvidas, assim, porque desde a hora que chega, colocar a caixinha num lugar mais alto, não tem cheiro de cachorro, não tem nem outros gatos que ficam ali naquele mesmo ambiente ali da recepção, né? E se tiver, tem espaços muito marcados, né, doutora Alexandre? Para que eles não fiquem todos ali no chão. Tem um lugar para você pôr a caixinha do seu lado quando você senta. Quando você chega na recepção, tem um espaço mais alto para colocar. A decoração, né? A arquitetura da clínica é feita para ela ser mesmo uma experiência muito mais confortável para a gente e para o gato. E eu já falei aqui até em outro episódio, né? De não ter ali na decoração imagem de outros gatos olhando de frente para o nosso gato, porque a gente já sabe que isso pode estressá-lo. Porque, como o doutor Alexandre fala, né? O gato tá ali chegando na caixinha, num outro ambiente, outro cheiro, outro espaço, e ainda vai ter um outro gato olhando para ele. Melhor não, né, doutor?
Então, Tchulin, na verdade, eu acho interessante, porque a gente conversa sobre isso, a gente leva esse tema, tá, a gente tá tentando levar esse tema já desde o aluno na graduação, né, pra gente já educar o futuro médico veterinário ao que é melhor no ponto de vista do manejo do gato. E muitas pessoas acham que isso é uma temática da NASA, né? Nossa, é complexo. Na verdade, é só olhar o gato como um gato, né? A gente tentar olhar o gato como espécie e entender a origem dele e o comportamento. Se a gente entende a origem e o comportamento do gato, a gente vai entender todos os pontos que podem alterar isso e estressá-lo, já que é uma espécie extremamente estressável, né? Facilmente estressável. E isso tem correlação com a característica evolutiva dele. Então, se a gente toma a coisa como eu falo, é olhar tudo pela perspectiva do gato. Ah, Alexandre, mas por que que você não tem os quadros, as imagens com o gato olhando de frente? Porque isso ele não vai saber distinguir que aquilo é uma imagem da parede ou se aquilo é real. E isso ameaça. Se ele ameaça, ele estressa. Se ele estressou, acabou o seu manejo cat friendly, né? Porque todo gato chega estressado na clínica? Sim, todo. O meu objetivo é fazer com que ele chegue o menos estressado possível. E todos os possíveis fatores que colaborariam para piorar essa escala crescente de estresse, eu vou aos poucos removendo-os e modificando-os. Então, o manejo com a caixa, as melhores caixas, como você posiciona essa caixa no carro, como você minimiza o estresse do transporte, como você chega na clínica, a questão de você falou, ah, tem um local alto já para deixar a caixa. Gato odeia ficar no nível do chão. Na natureza, eles não ficam no nível do chão, nem dormem no nível do chão, é tudo do alto. Né? No chão, ele perde o senso de controle. E tudo que faz ele perder o senso de controle, o estresse. Isso vale também, por exemplo, para a forma que a gente tira ele da caixa. Né? Ah, eu vou abrir e vou virar a caixa. Gente, o último reduto de segurança dele, você pega e vira e joga ele para fora da caixa. Acabou. Você pode ter a melhor recepção, sem cães, com a melhor arquitetura. Se o manejo da equipe não for algo amigável também, vai tudo pro saco. Então é o que eu falo, um conjunto, né, de manejo, de equipe preparada, ambiente preparado. Então a gente não pega ele pelo cangote dentro da caixa, arranca, deixa sair no tempo dele. Não quer sair? Usa a própria caixa. Tá? Tenha poucas coisas que tem cheiro, o mínimo cheiro possível. Recompense-o por isso. E tão importante quanto a consulta não começa quando você entra na porta e sim em casa, a consulta não termina quando você sai na porta e sim em casa. A orientação de como você vai reintroduzir esse gato aos seus outros, para eles não estressarem, para eles não brigarem. Né? Tem gatos que voltam para casa e nunca mais se dão bem. Depois de uma consulta onde foi aplicada alguma medicação, de mudou o cheiro do gato. Então é um conceito global de perspectiva das coisas pelo ponto de vista do gato. Ah, isso é o que eu falo. Para resumir, o Cat Friendly é olhar pelo ponto de vista do gato.
E da minha experiência, eu posso afirmar que ter esse cuidado, esse olhar para o gato, mudou mesmo a relação. Eu lembro desse papo que a gente teve, que até o transporte, né? O local ideal para colocar a caixinha do gato no carro, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar. Que pouco, realmente muito pouco se fala, né? Do cuidado e da segurança, né? Inclusive, de você estar manejando ali, tá levando o seu gatinho. E quando a gente chegou, que a gente voltou da clínica, e tem outra coisa, não foi uma consulta apressada, então... Foi muito, né, tranquilo, teve o tempo, a gente conversou, pipoca, sentiu o cheiro, tal, saiu, voltamos para a caixinha de uma forma muito tranquila, porque imagina, né, doutora Alexandre, fez tudo isso na hora de sair e empurra o gato para dentro da caixa, o gato assustado, o que adiantou, né?
Recentemente a gente teve um congresso aqui no Brasil, um grande congresso de medicina felina, que eu dei uma palestra junto com a Royal Canin falando de medicina preventiva, falando desses cuidados, né? E eu coloco uma pesquisa muito legal que foi publicada em 2016 com 1.111 donos de gatos, tá? E com várias questões de se eles acham que o bem-estar do gato mudou ou não em várias fases da visita à clínica. O caminho de ida, a entrada na recepção, a espera, a entrada no consultório, a saída do consultório. E assim, mais de 60-70% dos donos de gato acham que o gato tem diminuição de bem-estar em todas as fases da visita. E quase 20% dos veterinários, ao abrir a caixa de transporte, já imediatamente iniciou o exame do gato. Não deixou ele se ambientar, fez carinho. E os donos do gato falam isso, né? O tutor observa isso. Que, meu, nem deu tempo do gato saber onde ele tá, já tava apertando, mexendo e furando. Isso é um ponto importante. Não dá pra ter pressa com gatos, né? Tudo no tempo deles, não no nosso.
É, isso é algo que realmente a gente aprende mesmo. Igual quando precisa dar uma medicação em casa, cortar as unhas, fazer o ritual aí da escovação. Tem dia que o gato não quer e não adianta. Por exemplo, a escovação. Tem dia que ele, enfim, não quer. Eles têm o tempo deles, né? E eu acho que o gato, ele ensina muito a gente sobre esse respeito de espaço e tempo, né? E quando vai pra clínica, tudo isso precisa ser mais valorizado ainda, né? Porque ele tá saindo do ambiente dele. Eu gosto sempre de lembrar sobre a vida do gato, que a vida do gato acontece da porta pra dentro de casa. Não é da porta pra fora. Ele não tem uma vida igual a dos cães, né? Que tem uma rotina de passeio, que tem um mundo pra ser explorado. Então, tirar ele desse universo é muito delicado, né? É muito estressante pro animal que é tão metódico, né? É muito engraçado, o gato tem suas próprias manias, tem o jeito deles de fazer as coisas, né? Então, tem que ter todo esse cuidado mesmo na hora de fazer o manejo clínico, né? O manejo do gato mesmo. E pra mim, meu encantamento, né, com todas as práticas cat-friendly, é olhar o gato como um gato. Perspectiva do gato. E se eu fosse um gato, né? Entender de comportamento de gato e falar assim... poxa, isso daqui seria muito legal. Se a gente traz para o nosso comportamento, é aquela sensação de você entrar numa clínica fria, que o médico não olha para você, não ouve o que você falou, 15 minutos e te dá um remédio X sem perguntar nenhuma alergia. Não é horrível? Né? Quantas vezes a gente vai querer voltar num ambiente desse? Né? Então, mesmo se aplica aos nossos gatinhos. Então, eu sou realmente uma apaixonada aí, né, por todas essas práticas e fico extremamente feliz que nós estamos aqui num trabalho para que mais pessoas conheçam a prática, né, tanto do lado do pessoal dos médicos veterinários quanto dos tutores que podem hoje, sim, desejar isso para os seus gatos, que a gente só vai desejar quando a gente descobrir o que, que é. Né? Então, acho que isso é muito, muito legal. Tem aqui alguns dos benefícios, aqui tem até uma listinha pra gente, porque a gente já falou vários aqui, é um assunto que a gente ama, né?
A gente tá passando por tudo isso, né? A gente, de maneira informal, a gente tá falando e tá englobando tudo isso.
É um assunto que a gente ama, e eu adoro, é uma conversa. Nesse momento tem os nossos ouvintes que estão lavando louça, né? Que estão indo pro trabalho, que estão voltando, que estão dando uma arrumada na casa, que pegou esse momento pra cuidar das coisas do gato, tá ouvindo aqui essa conversa com a gente, que eu acho que é uma delícia, assim. Doutor Alexandre, quando é o tutor de primeira viagem, né? Que é aquele que não teve a prática nem ir numa clínica comum, né? O que que a gente pode falar pra ele, né? O que que a gente pode falar sobre esse preparo que a gente passou por aqui, mas acho que é muito legal, né, falar sobre esse preparo.
Eu acho que o gateiro de primeira viagem é a perspectiva mais legal que a gente atende, porque ele tá com aquele gato, usualmente um filhote, há pouco tempo, ele já tá maravilhado em ver a diferença que a gente tem de comportamento e de espécie, né, do gato, especialmente quando a gente compara ao cão, que é normalmente a espécie mais comparada, e ele tá fantástico, ele tá maravilhado com todo o mundo novo que ele tá aprendendo, e ele chega ávido, né, por mais informações, e é aquela coisa, o gato não vem com manual de instruções, a gente precisa fazer isso pra ele. Então, normalmente, são as consultas que mais demoram, porque eu gosto e eu prefiro que eles tragam todas as dúvidas pra retirar naquele momento do que eles vão procurar em fontes que nem sempre são confiáveis, né, então a gente passa por toda a questão de característica, de estilo de vida, de comportamento, né? De toda a base do comportamento, rotina.
Rotina, né?
A gente divide isso em blocos, né? Eu costumo falar bastante do comportamento do gato como espécie, do que a gente pode esperar ou não e estimular ou não em casa. E, por exemplo, a gente pega o filhote, você falou, da rotina de dar um remédio, de cortar as unhas, isso... Se você é bem orientada no seu primeiro gato de filhote, você vai ter isso facilitado a vida toda. Porque gato não gosta que mexa na boca e nas patas, que são as presas dele na natureza. Então, se a gente habitua ele de que isso é normal desde filhote, ele vai permitir que você manipule muito melhor a boca e as patinhas o resto da vida. E isso faz parte da medicina preventiva, isso faz parte da orientação, né, pro dono do primeiro gato. Isso vai refletir para todos os outros gatos dessa pessoa a vida inteira. Então, são pontos como esse, de falar de comportamento, falar de habituação a tudo, inclusive a dieta, introduzir dieta úmida nessa fase para ele acostumar como é a apreensão, a mastigação, porque é diferente da forma que ele faz a apreensão e mastigação de dieta seca, explicar a importância de um ambiente diversificado. Gato é uma espécie setorizada, né? Então, eles têm os lugares que eles gostam de fazer determinadas coisas. Então, como a gente setoriza melhor o ambiente para o gato? Falar de enriquecimento ambiental. Você comentou, o cão tem um mundo enorme lá fora para explorar. Mas não é por isso que a gente vai ter que fazer o gato ficar só nesse mundo interno, sem nada para fazer, porque isso é entediante e isso altera a saúde mental deles. Né? Isso predispõe a várias doenças secundárias ao estresse. Então, a gente precisa enriquecer o ambiente e estabelecer uma rotina para esse gato desde jovem. A gente vai falar de nutrição. Da importância da nutrição ser direcionada para um médico veterinário com um alimento de boa qualidade desde jovem. A importância de já habituar a dieta úmida também, não só a seca. A gente vai falar de dentição, quando eles vão trocar, quais são os cuidados importantes com dentição e o que isso pode acarretar para o resto da vida do gato. Vamos falar de sintomas que podem surgir, de doenças comuns, de testes. Fazer teste para AIDS e leucemia, por exemplo, o famoso FIV-FeLV, que é algo fundamental e que todo gato deve ter isso testado. Tá? Preferencialmente logo nas primeiras avaliações. Então a gente passa por um panorama aí de
toda a questão comportamental e traça uma linha do tempo do que a gente vai precisar fazer com esse animal e como esse proprietário vai poder fazer isso da melhor maneira dentro de casa.
E lembrando que ir ao veterinário também é um aprendizado para aquele gato, né? Entrar na caixa de transporte e andar de carro, chegar na clínica veterinária, ser manuseado e passar por todo esse cenário que o Dr. Alexandre comentou com a gente. E se essa experiência for positiva desde o início, isso vai ser positivo para toda a vida do gato e vai facilitar muito as consultas depois recorrentes que vão influenciar na saúde do gato. Então é super importante que esse tutor busque de preferência esse atendimento cat-friendly, esse veterinário que é especializado nas práticas cat-friendly e em medicina felina desde o início, porque isso vai facilitar muitos cuidados de saúde para esse gato durante toda a vida dele.
E doutora Alexandra, eu tenho uma dúvida sobre o tema, sobre as práticas, que é quando a gente fala de internação, né? Precisou o gatinho ficar internado, e aí o que muda?
Na verdade, um dos quesitos aí para poder aplicar ao programa Cat Friendly é você ter um espaço na sua internação também diferenciado só para gatos. Por quê? Para você não ter o estresse do cão. A internação, preferencialmente, não vai ter gaiolas uma de frente para outra para evitar o olhar frontal, a encarada frontal.
Contato visual.
O contato visual direto, né? Que isso é estressante pro gato. Vai ter que envolver um ambiente silencioso também, onde eu tenha um espaço que o animal tenha a possibilidade de se esconder em um canto. Então, usualmente, as internações, a gente recomenda que parte das portas sejam cobertas por toalhas, né? Porque ele tem a sensação de ficar escondido. O esconder do gato é uma característica protetora, diminui o estresse dele, aumenta a ingestão alimentar e por aí vai. A temática é internar ou não internar, quando internar, é algo muito individual de cada profissional. Uhum. Eu, por exemplo, tento o mínimo internar um gato. Por quê? Porque internar já é estressante. Ele tá fora do ambiente dele, sem contato com a família dele. Tá? Em local diferente, com cheiros diferentes e por aí vai. A rotina muda demais. E a gente, dependendo do problema, a gente já perde parâmetro de se ele não está, por exemplo, comendo, porque ele está estressado ou é o problema.
Ah, sim, porque o estresse ele é tão agressivo para ele que ele pode ser confundido com um sintoma.
Sim, exatamente. Inclusive, muitas doenças surgem secundárias ao estresse no gato, né? De diferentes sistemas, em diferentes sintomas variados, né? Então, a gente tem uma série de particularidades. Eu, particularmente, vou internar um gato somente quando a condição não vai ser reversível com o manejo clínico e em casa, tá? E aí, a gente tem que selecionar muito bem os locais para ter essa questão de um local silencioso, com um manejo amigável, com algo que vai estressar menos, com...
Até a questão da luz, né? Que você falou. Sim. Essa coisa da toca, né? De colocar a toalha para eles se sentirem protegidos.
Isso, caixinhas. Se a gaiola comportar a caixa de transporte, é ela que vai ficar lá dentro.
Ah, a própria caixa.
A própria caixa. Se o local comporta isso, a gente deixa, né? Senão a gente orienta, vamos colocar caixinhas de papelão, caixinhas de sapato, que ele possa entrar e ficar entocadinho, coberto. Lembrar que isso tem que estar longe de caixa de areia. Esses locais a gente nem sempre vai deixar comida o tempo todo lá dentro. A gente vai oferecer o alimento e retirar para minimizar o risco dele associar o estresse ao cheiro daquela comida e não querer comer mais. Igual quando a gente tem intoxicação alimentar, que você lembra do que você comeu e já fica virado.
Sim.
É igualzinho. Vai que ele foi internado por alguma causa, alguma doença que causa muita náusea e vômito. Aí você chega e tenta dar o melhor alimento pra ele naquele momento. Ele vai associar a náusea, o vômito, o mal-estar e o estresse local com o cheiro daquele alimento. Lembrando que eles sentem pouco gosto. Eles se norteiam pra comer também por olfato. Aí não por paladar.
Sim, sim.
E aí ele vai associar isso e nunca mais vai querer comer. Então, fora que a mudança alimentar nesse momento também pode ser estressante. Tudo que é mudança, tudo que é súbito, estressa um gato. Né? Então são vários pontos que entram aí nos quesitos da seleção dos locais que são cat-friendly. Né? Inclusive é cat-friendly você evitar internar se a situação em si não exigir. Infelizmente a gente conhece muitos locais que querem por tudo internar o gato por qualquer coisa e a gente fala, meu, tem coisas que muitas coisas não precisam, né? Porque vai piorar. Eu não sei se o remédio vai ser pior que a doença ou não.
Sim, e uma curiosidade minha, né? De tutor e que conhecendo a prática acho perfeita. Você já teve na clínica algum caso de um gato que era hiper estressado por causa das visitas, né? Às vezes porque tem alguma doença que exige mais visitas e tal, e conseguiu reverter esse quadro, tipo, primeira consulta, o gato não deu as caras, não apareceu, miou, gritou, chorou, estressou, e com o passar do tempo foi percebendo, assim, essa aceitação dele.
É, eu não vou dizer pra você que, nossa, ele aceitou e falou, não, aqui tá tudo bem, aqui eu vou sempre me comportar bem. Uhum. Até porque eles nunca vão falar isso pra gente, uhum. A gente acaba interpretando pela característica comportamental. O que a gente sabe é o oposto. Que quanto mais estresse eles passam, isso vai tendo um efeito somatório, bola de neve, pro resto da vida dele.
Uhum.
Então, esses animais são aqueles animais que a gente, sabendo dessa característica comportamental e de traumas pregressos, a gente, em algumas, óbvio, isso é uma conduta normal na clínica, a gente sempre vai tratar todos eles da mesma forma, usando toda essa característica cat-friendly, né, esse manejo diferenciado. Nas situações onde a gente percebe que o manejo em si não vai ser somente ele suficiente para poder trazer esse gato um pouco mais para o nosso lado, a gente tem algumas situações que a gente medica esses animais. A gente faz medicamentos para diminuir a ansiedade e o estresse associado ao momento. Por quê? Porque ele já remete, quando ele entrou na caixa, que ele lembra de todas as outras vezes que ele foi para a clínica e aquilo tudo foi desprazeroso ao extremo, ele já chega com esse sentimento para a gente. Então, a gente medicando esses animais antes, isso facilita demais o manejo. E com isso, a gente consegue fazer que eles, aos poucos, vão se soltando, saiam da caixa, sejam manipulados e examinados de maneira muito mais fácil. E isso muda completamente a perspectiva desse gato nas visitas futuras. E isso muda a perspectiva do proprietário.
Isso que eu ia falar, pro tutor, né?
O tutor, ele não se importa de ter que medicar o gato antes pro gato ficar mais relaxado. O que ele importa é ver o resultado disso.
Sim, até porque tendo a confiança, né, numa clínica cat-friendly, você sabe que você não tá fazendo nada errado ou prejudicial caso tenha que medicar para baixar esse nível do estresse do gato.
Exatamente.
Né? Acho que essa é uma confiança também que a gente, enquanto tutor, cria. Quando eu tô falando, não, estou falando com um especialista, a clínica é pensada nisso, tem um trabalho, porque tem um trabalho que não é só o de um negócio, né? Tem um trabalho que tem ali um cuidado muito grande, né? Que tem um olhar, e aí eu acho que é isso que deixa a gente muito mais tranquilo e muito mais confiante. Não, se o meu médico veterinário falou que essa é uma ótima conduta, que essa é uma boa conduta, vou lá, vou fazer a minha parte, né, pra que seja menos estressante pro gato. Então, acho que essa parte é algo que a clínica Cat Friendly traz pra gente enquanto tutor, é uma segurança muito grande, né, de sentir que tá bem amparado, que é um especialista, né, e se sentir parte. Eu me senti muito parte, isso eu achei muito legal, acho que isso é legal a gente compartilhar, de você se sentir parte de uma construção. Olha, antes você tem que fazer assim, assim, assim. Estava lá com ela, pude contar dela, tranquila. E depois, na volta, também me senti muito parte. Então, acho que isso é um papel muito legal que uma clínica cat-friendly faz pra gente que é tutor, né? A segurança, essa participação ativa, poder falar sobre o gato, entender sobre o gato. Pra mim, foi assim, perfeito, doutor Alexandre. Meu review é 5 estrelas.
Que bom. E outra coisa que eu acho interessante a gente mencionar é que quando a Associação Americana começou esses programas, ela avisou muito na questão relacionada a aquelas respostas da pesquisa de mercado, né?
Sim.
Vamos melhorar os ambientes e a equipe. Agora, o que a gente começou a perceber com o passar do programa? A gente começou a perceber que a gente tinha muitos veterinários que gostariam de melhorar a sua conduta, de melhorar a sua lida com o gato, mas nem sempre os ambientes de trabalho estavam adaptados ou queriam mudar.
Uhum.
Né? E a gente começou a perceber que a gente tinha um outro mercado, né, um outro grupo profissional que queria melhorar, que queria ter a questão de estar mais preparado para atender o gato, que é a espécie do futuro, mas nem sempre os ambientes que ele atende permitiam isso. Então, ele não estava numa clínica que poderia ser cat-friendly, mas ele era cat-friendly.
Sim, era a conduta dele, né?
Isso, é a conduta individual de cada profissional.
Uhum.
Aí, ano passado, a gente lançou o programa Veterinário Cat-Friendly e não Clínica Cat-Friendly. E aí é um programa novo que começou ano passado na Associação Americana de Medicina Felina, e a gente já tem diversos veterinários no Brasil que já finalizaram o treinamento e já começaram também aí a a divulgar isso, porque quer queira ou quer não, isso é um diferencial no profissional, isso é um diferencial na clínica, e é algo que tem que ser mostrado, porque hoje o cliente procura cada vez mais esse tipo de atenção para o próprio gato.
Sim, né?
Então é um comentário aí, uma curiosidade que o meio fez a gente acabar se adaptando e trazendo essa possibilidade para o indivíduo e não somente para os locais.
Eu acho que esse é um tema que eu amo, porque eu sou muito fã, e aí falando de mim enquanto pessoa e mãe, que é da medicina humanizada, né? E eu vejo muitas características muito próximas disso, né? Que é da conduta profissional, que não é só sobre o ambiente é importantíssimo, é claro, mas muitas vezes está dentro da possibilidade do médico, veterinário ou do médico de pessoas aí, só a conduta dele, só a própria conduta. E só de ter uma conduta diferenciada já muda tudo. Né, às vezes ele pode estar numa, quando a gente fala dessa, da medicina humanizada, principalmente eu tive, né, uma criança e tal, e foi muito importante passar por isso e perceber que independente do ambiente, quando a conduta, né, do médico que está ali com você é humanizada, tem um olhar de cuidado, que é muito o que eu vejo as práticas Cat Friendly fazendo pelos gatos, tudo muda. Né, fica menos estressante, tem mais confiança, tem mais cuidado. E eu acho tão importante ter esse olhar para os gatos, porque o gato, eles passam por um processo em relação a outros pets de falar que o gato não liga muito. Ah, o gato é traiçoeiro, o gato é isso, é aquilo. E aí quando a gente vê que tem todo um movimento olhando pela perspectiva do gato e explicando melhor sobre o gato, a gente consegue trazer, então, um outro olhar, né? Um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso e de compreensão. Que eu acho que falta para os gatinhos, né? A gente compreender o universo dele, a forma deles e o trabalho cat-friendly, né? Não só da clínica ser, mas do médico ser, traz esse olhar de compreensão que eu acho incrível.
E o que é interessante também pontuar é que muitos tutores, eles muitas vezes relatam, ah, meu gato é agressivo, meu gato é bravo, todo mundo saiu machucado depois da consulta, foi aquela cena horrorosa. E muitas vezes essa agressão, ela é resultante simplesmente do medo e do estresse. Essas práticas cat-friendly, a conduta do médico veterinário, eu tô totalmente de acordo que o ambiente adaptado sozinho, ele não vai fazer nada pelo gato. Principal papel é a conduta do médico veterinário, é a forma como esse médico veterinário atende o gato, como ele compreende o gato e o tutor. E eu sempre falo, a experiência, ela vai fazer com que, se você precisar marcar uma próxima consulta, como tutor, você não vai pensar duas vezes. Ou, às vezes, o seu gato começou com algum sinal sutil e você pensa, nossa, eu vou passar por todo aquele estresse de novo, meu gato vai passar por todo aquele estresse de novo, o tutor, ele vai evitar, ele vai levar até o último momento onde ele conseguir não levar o gato ao veterinário. E não é isso que a gente quer promover saúde. Então, a gente quer que o tutor se sinta confiante, ele se sinta confortável. E como tutor, quem está nos ouvindo e que já teve alguma experiência anterior que não foi positiva, busque um veterinário que aplique essas práticas cat-friendly, porque isso faz toda a diferença. Não ache que é normal o veterinário pegar o gato pelo cangote, colocar esparadrapo na patinha ou conter o gato de uma forma que seja agressivo. Isso tudo não contribui em nada com a saúde do gato e torna a experiência negativa. Então, busque um atendimento cat-friendly, porque isso realmente vai fazer toda a diferença.
Porque tem isso também, né? Muita gente fala, meu gato é muito bravo. Não, meu gato não consigo fazer nada, não consigo dar remédio, não sei se ele tá com dor. E muitas vezes precisa, então, quando justamente precisa, né? Desse olhar e desse acompanhamento para poder entender o gato.
É isso mesmo. A gente tem gatos que são de difícil manipulação? Sim, usualmente os que mais sofreram traumas nessas situações por anos e anos a fio. Né? Ou que não foram bem socializados desde filhote. Tá? Mas a maioria a gente percebe, como a Pri mesmo falou, o que muitos sinalizam como um animal feral, indócil, irracível, na verdade é o gato que está extremamente assustado e estressado. Nós somos maiores, e na natureza isso importa pro gato. Essa história de tamanho não importa, é balela, importa sim. O gato vai sempre evitar confronto direto, ele vai tentar sempre, ao máximo, relutar com isso. 99% dos gatos que são tidos como bravos, agressivos na clínica, na verdade, são animais assustados. Pouco, a gente, quem está interpretando não está lendo a linguagem corporal que ele está passando para vocês e com medo. Tá? 99% das agressões do gato ao veterinário na clínica é por medo. Medo, estresse e dor. Normalmente são as causas mais comuns. E gatos, para variar, não expressam dor como outras espécies. E eles escondem, os sinais de dor são muito mais sutis e as principais escalas que a gente tem hoje de avaliação de dor também são ligadas a comportamento. Então, comportamento tem a ver com tudo, tá? Isso é a perspectiva aí do gato, olhar pelo olhar do gato, né? E eu costumo falar, para gatos, menos é mais. Interprete isso da melhor forma, menos é mais. E não menos visitas é melhor, menos manipulação, menos estresse, menos apertação e mais compreensão frente à espécie em si.
É isso, para mim é um trabalho incrível e lindo que a Royal tem feito com o Alexandre, com a Pri. E se depois desse episódio você não ir procurar uma clínica cat-friendly ou um profissional que é cat-friendly, olha, eu não sei mais o que a gente vai ter que falar. Porque eu mesma estou convencida a voltar e eu já fui, mas enfim, tem que fazer minhas visitas de rotina, levar meus outros gatinhos, doutora Alexandre, em breve estarei lá com você. Quero levar meu filho para conhecer, inclusive, porque achei um ambiente super tranquilo, inclusive para os pequenos acompanharem. E quando eu fui lá, a filha do doutor Alexandre estava com a mini caixinha de transporte dela, com os gatinhos dela, e foi uma cena tão linda. Eu falei, a próxima eu trago meu filho também.
Ela estava lá, assim, com a caixinha de transporte miniatura dela.
Muito bonitinho. Bom, doutora Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Papo de Gato. Você já é assim, ó, elenco fixo aqui no nosso trabalho, no nosso coração. É sempre um prazer imenso te receber aqui, né, valorizar todo esse trabalho que você tem feito. E eu tenho certeza que, mais uma vez, plantamos algumas sementinhas nesse programa.
Ah, eu fico muito feliz que essas sementes realmente tenham sido plantadas, que as pessoas atentem melhor à perspectiva do gato e a melhorar tudo que a gente pode pro cuidado aí dos nossos gatos. Eu agradeço mais uma vez a presença e o convite e agradeço ao Royal Canin pela possibilidade de falar um pouco aqui dessa temática, que vocês já perceberam que eu gosto pouco. Muito obrigado, gente.
Pri, muito obrigada mais uma vez. Estava aqui comigo, hoje ficou um pouco mais quietinha, porque quando o doutor Alexandre fala desse assunto, né, a gente ama.
É isso mesmo, o doutor Alexandre é especialista nesse assunto e eu agradeço muito ele ter compartilhado todos esses detalhes com a gente. E Tchulin, muito obrigada também por ter conduzido a nossa conversa. É sempre bom a gente saber que a gente pode melhorar o bem-estar, melhorar os cuidados de saúde com os nossos gatos e que isso está acessível a todos nós, tutores. Muito obrigada.
E no próximo episódio, nós vamos descobrir juntos o poder do gato como um animal de estimação. Será que todos os gatos são ariscos, antissociais e indomáveis? E quais são as vantagens de ter um gato? Essas e muitas outras respostas no podcast da semana que vem. Tchau, tchau.